acautelando justiça para as doenças igualmente incapacitantes e a necessária sustentabilidade das políticas públicas que interferem muito particularmente com o sistema de segurança social. O reforço da proteção social da doença grave requer que sejam estabelecidos critérios transversais, justos, equitativos e sustentáveis. Devemos evitar respostas avulsas que penalizem pessoas em contextos comparáveis. Defendemos que o assunto seja debatido durante e após a concertação social, já na fase de apreciação parlamentar da revisão do Código de Trabalho. É essencial envolver os parceiros sociais na estruturação de soluções justas e equilibradas que perdurem. Como disse Maria de Lourdes Pintasilgo, se alguém privilegiarmos, que sejam os mais discriminados, os mais desfavorecidos. Outra coisa não nos pode pedir a justiça. Tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Múncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este debate é um debate importante, mas não é um debate fácil. Não é um debate fácil porque estamos a falar de pessoas com doenças oncológicas que afetam as suas vidas pessoais, familiares e profissionais por tempo indeterminado. E nós sabemos disso e nós reconhecemos isso. E por isso, este Governo e esta maioria têm trabalhado para apoiar estas pessoas com doenças oncológicas. O ano passado, no âmbito do Orçamento de Estado, as duas bancadas que apoiam o Governo apresentaram uma proposta no sentido de aumentar o subsídio de assistência para os pais que acompanham crianças com doenças oncológicas de 65% para 100% da sua remuneração. Felizmente, que esta proposta foi aprovada e essa proposta está em vigor. No mesmo âmbito, as duas bancadas que apoiam o Governo também apresentaram uma proposta no sentido da duplicação da consignação em sede de IRS de 0,5% para 1%, reforçando significativamente o orçamento de milhares e milhares de IPSS que prestam apoio aos mais carenciados em Portugal. Em particular, a Liga Portuguesa contra o Cancro é, merecidamente, das IPSS em Portugal que mais beneficia com a consignação em sede de IRS. No ano passado, de acordo com a própria informação da Liga, a duplicação da consignação de IRS representou mais de 20% das receitas totais desta IPSS. São milhões de euros para apoiar doentes oncológicos, mas também para apoiar as suas famílias e também para promover rastreios e diagnósticos para prevenção e detecção precoce das doenças oncológicas. E é por isso que faz todo o sentido continuar a apostar no aumento da consignação em sede IRS. E este Governo e esta maioria estão comprometidos em aumentar a consignação de 1 para 1,5% até ao final da legislatura, neste esforço sem precedentes para reforçar as IPSS, esse exército de fazer o bem em Portugal. Esperamos que seja possível aumentar o subsídio de doença para doentes oncológicos durante a presente legislatura, como foi para os pais dos pais que acompanham as crianças com doenças oncológicas, mas sempre com sentido de Estado e sentido de responsabilidade, porque infelizmente os recursos públicos não são ilimitados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Jesus, do PSD, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Chegámos ao fim deste debate e todos partilhamos que a proteção social na doença é fundamental e quando falamos de patologias graves, como é o caso da doença oncológica, essa proteção torna-se ainda mais necessária porque exige não só cuidados de saúde, mas também apoio às famílias em momentos de maior vulnerabilidade. Nós sabemos disso. Aliás, foi com essa consciência e sentido de responsabilidade que o Governo, dado no Orçamento de Estado de 2026, aumentou para 100% o subsídio de assistência a filhos com doença oncológica e para 80% os apoios a filhos com deficiência ou doença crónica. Não foram intenções, senhoras e senhores deputados. Foram decisões tomadas com sentido de justiça e responsabilidade, proteção a situações especial, de especial vulnerabilidade, mas conscientes que é preciso continuar a reforçar os apoios de forma gradual, direcionada, de forma sustentável, tratando os casos com justiça e garantindo solidez à segurança social. E como vimos pela discussão destas iniciativas, é sempre mais fácil propor mais apoios para todos. Difícil, senhoras e senhores deputados, é governar com sentido de Estado, que é isso que o Governo tem feito e continuará a fazer. Reforçar a proteção onde ela é mais necessária, garantir justiça social, assegurar a sustentabilidade das prestações no médio e longo prazo, porque proteger as pessoas é também garantir que a segurança social continua sólida, forte e capaz de apoiar quem mais precisa, ano após ano. É isso que os portugueses podem esperar de nós, compromisso, responsabilidade e resultados.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, faz favor, 2 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Liga Portuguesa contra o Cancro, dá a acreditar. Todos nós conhecemos casos na família, de amigos, na vizinhança, que fizeram tratamentos ou fazem radioterapia, de quimioterapia, de imunoterapia, e apesar disso, e contra o conselho médico, continuam a trabalhar. Há milhares de trabalhadores portugueses que estão permanentemente confrontados neste difícil processo, neste verdadeiro calvário, com uma dupla batalha. Batalha pela vida e a batalha pelo pagamento das contas, na verdade, a batalha contra o tratamento. O descanso e o repouso, e é importante que isto fique claro neste debate, são uma parte essencial do sucesso do tratamento, fazem parte da terapia. E chamemos as coisas pelos nomes técnicos que têm. Falamos do combate à fadiga oncológica. Quem acompanhou um processo ou já teve que passar por ele sabe que um tratamento, os efeitos do tratamento, não passam com uma noite de sono, nem com duas. É como se estivesse sempre cansado. Os tratamentos oncológicos também afetam as células saudáveis. O sucesso da quimioterapia depende também da qualidade do descanso para recuperar células e tecidos saudáveis. E é também importante a proteção da saúde mental, a redução do cortisol, a mitigação dos efeitos cognitivos que o tratamento oncológico tem pela sua dureza física e mental para o doente e para a sua família e tudo o que o envolve. Por isso nós governaremos sim, senhora deputada do PSD, com imenso sentido de Estado, se garantirmos que nenhum doente oncológico vai trabalhar contra o Conselho Médico, porque nós governamos bem a Segurança Social e garantimos que um apoio contributivo está lá para proteger, para cuidar, porque é assim que gastamos bem os recursos públicos, se os nossos descontos servirem para nos protegerem na hora mais difícil, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E com esta intervenção encerra-se este ponto da ordem de trabalhos. Vamos passar para o ponto das votações. Pedia às senhoras e senhores deputados que fizessem a respectiva inscrição, abrindo o registro para verificação de quórum. Peço aos serviços para fazerem o meu próprio registro para efeitos de quórum. E se houver alguma senhora deputada ou senhor deputado que não se consiga registar, também o favor de se anunciar para que fique o respectivo registro assinalado no registro, nos serviços. alguma senhora ou seu deputado teve dificuldade em se registar? Melhor anunciar-se, porque assim fica... Faz favor, Sr. Deputada Rita Matias.
Deputada Rita Matias, não me consegui registar. Obrigada.
Obrigado.
Sr. Presidente, Carla Barros, não me consegui registar. Muito obrigada.
Mais alguém? Para eu poder encerrar? Não há mais ninguém, então podemos considerar encerrado esta ponta inscrita do registro e... Estão presentes 213 senhoras e senhores deputados, portanto temos condições para proceder às votações. E a especial atenção a este período também, que é relativamente a voto expressar e que merece o respeito especial também da Câmara. Projeto de voto número 360, apresentado pelo Partido Socialista, de pesar pelo falecimento do Major-General Arnaldo Cruz, sendo que estão nas galerias a assistir aos nossos trabalhos, familiares do Sr. Major-General, também da representação da Associação 25 de Abril, em particular o Sr. Coronel Vasco Lourenço, e eu, em meu nome e em nome da Câmara, também apresento as condolências a todos os familiares da Associação 25 de Abril. E peço à Sra. Deputada Joana Lima, a favor de ler o voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu em 23 de janeiro de 2026 o Major-General Arnaldo José Ribeiro da Cruz, tendo desempenhado ao longo do seu percurso relevantes funções públicas, com particular destaque na área da proteção civil. Natural da freguesia de Sobreira Formosa, concelho de Proença Nova, desenvolveu a sua carreira no Exército Português ao longo de várias décadas, tendo passado à reserva em 2001. Capitão de Infantaria, comando, integrou a geração dos Capitães de Abril, num percurso assinalado por diversas distinções e louvores. No domínio da proteção civil, assumiu responsabilidades de direção a nível nacional. Presidiu ao então Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e, posteriormente, à Autoridade Nacional de Proteção Civil, hoje Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, até 2012. Exerceu igualmente funções autárquicas, designadamente como Presidente da Assembleia Municipal de Proença Nova, entre 2009 e 2017. O seu percurso foi objeto de reconhecimento público, incluindo a Gran Cruz da Ordem do Mérito, atribuída em 2014, e a atribuição pelo município de Proença Nova da Medalha de Ouro do município em 2024, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Assim, a Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Major-General Arnaldo Cruz e apresenta à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu também anuncio que o Governo associa-se a todos os votos de pesar que vão hoje ser objeto da nossa votação. Projeto de voto número 419, apresentado pelo PAR, de pesar pela morte de António Lobo Antunes. Também estão presentes vários familiares, a quem eu, pessoalmente, e em nome da Assembleia da República, também apresento os respectivos pêsames. Perdemos, na madrugada de 5 de março, António Lobo Antunes. Nascido em Lisboa, no outono de 1942, herdou do pai a vocação para a medicina e o amor das coisas belas. Entre 1971 e 1973, concluído o curso com especialização em psiquiatria, serviu em Angola durante a Guerra do Ultramar como médico militar. Esta experiência marcou a sua obra, facto que se torna evidente logo em Memória de Elefante, 1979, o seu primeiro livro publicado.